é dia de mobilização e você está convocado para entrar na guerra contra o Aedes aegypti.
200 mil militares vão visitar 3 milhões de casas para orientar a população sobre como acabar com os criadouros do mosquito.
A presidenta Dilma estará no Rio de Janeiro participando da ação. Ministros também se unem a governadores e prefeitos para alertar a população sobre os perigos da dengue, chikungunya e o Zika vírus.
Amanhã é o Dia Mundial do Rádio. A gente preparou uma matéria especial para mostrar que nos dias de hoje o rádio é um importante meio de informação, entretenimento e prestação de serviço.
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A gente começa esta edição da Voz do Brasil fazendo uma grande convocação.
É isso mesmo, Ellen. A missão de combater o Aedes aegypti em casa, na rua, no bairro, é de todos nós.
E amanhã é o dia em que todos vão trabalhar juntos. O governo federal, estados, municípios e a população. É o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.
Para essa batalha, 220 mil militares foram convocados para visitar 3 milhões de casas em todo o país e orientar os moradores sobre como acabar com os focos do mosquito.
E para saber mais como isso vai ocorrer, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Conta pra gente como é que vai funcionar toda essa mobilização.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, amanhã é o dia de todos os brasileiros combaterem o mosquito Aedes aegypti. Desde cedo, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, junto com agentes de saúde, vão bater de casa em casa para entregar panfletos para a população, com dicas de como não deixar focos para o mosquito se reproduzir. Cerca de 3 milhões de casas devem ser visitadas, em 356 municípios, em todos os estados e no Distrito Federal. Então, se você ver a movimentação perto da sua casa, atenda os militares e agentes de saúde, tire dúvidas, peça ajuda. Como a presidenta Dilma Rousseff afirma, a participação de todos é fundamental.
Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Como a ciência ainda não desenvolveu uma vacina contra o vírus Zika, o único remédio realmente eficiente que temos para prevenir essa doença é o vigoroso combate ao mosquito.
Eduardo, como você informou, amanhã vão ser entregues panfletos à população. O que tem nesses panfletos?
Bom, Luciano, são aqueles cuidados que todo mundo sabe. O principal, não deixar a água parada. E aí vale fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina, guardar pneus em local coberto. E até aquela tampinha de cerveja, de refrigerante, que às vezes passa despercebida no quintal, também pode ser local para o mosquito nascer. Por isso, a atenção a esses detalhes deve fazer parte da rotina de todos nós, pelo menos uma vez por semana. É o que afirma o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior.
Uma vez por semana, limpe a sua casa, cuide, se não há um criador propício, mas tem que ser semanal, porque é o ciclo mosquito. Não adianta eu fazer na primeira semana e depois passar 3 semanas sem fazer nada e poderá aparecer um foco e nascerem 3 gerações mosquito, uma a cada 7 dias.
Agora, Eduardo, por que é tão importante fazer esse trabalho de mobilização nas casas?
Ellen, não deixar água parada em locais de trabalho, em prédios públicos, em parques e praças também é importante. Mas, segundo estudos, mais de 65% dos focos estão nas casas. Então, além de você dar aquela geral no quintal de casa, convoque seus amigos, vizinhos, parentes para fazer o mesmo. Pode ser por celular, por WhatsApp, pelas redes sociais. Enfim, o importante é que todo mundo participe, porque não adianta você ter esse cuidado e seu vizinho fazer o contrário. O mosquito vira uma ameaça para todos, como afirma o ministro da Saúde, Marcelo Castro.
Mais de 2/3 dos criadouros do mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e da chikungunya estão nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Portanto, Além de participar dessa campanha nacional, cada família deve fiscalizar o seu terreno, a sua rua, para garantir que o mosquito não possa nascer, prejudicando familiares e vizinhos.
E Eduardo, a mobilização termina amanhã?
Não, Luciano, amanhã é só mais uma etapa do trabalho que o governo federal vem fazendo para combater o mosquito. A partir de segunda, começa outra fase. 50 mil militares das Forças Armadas vão entrar nas casas e aplicar larvicida nos locais onde existe alto número de infestação do mosquito. E no início de março, na volta às aulas, os militares vão dar apoio às ações com professores e alunos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, fala das ações que o governo vem fazendo.
A mobilização não termina no sábado. Ela não pode terminar. Tanto é que na semana seguinte, toda a rede de educação do Brasil estará mobilizada, né? O governo já prepara outras mobilizações. Agora, o mais importante é que essa mobilização ela tem que ser cotidiana. Todos os brasileiros têm que fazer vistorias em suas casas, vistorias em seus locais de trabalho, alertando os seus vizinhos. Ou seja, o enfrentamento a essa realidade, ela tem que ser cotidiana. Nós temos a obrigação de destruirmos tudo aquilo que possa significar espaço, local de reprodução do mosquito.
Como a participação de todos é fundamental, o governo federal vai estar presente na mobilização de amanhã. A presidenta Dilma Rousseff e ministros vão acompanhar o trabalho nos estados. Eles vão estar presentes em cada uma das capitais do país. Helen?
Obrigada, Eduardo, então, pelas dicas e informações. E se você quiser acompanhar toda a cobertura desse dia de mobilização, liga sua TV na NBR. A partir das 8 da manhã, os detalhes de tudo o que vai acontecer em todo o país.
E se você que está nos ouvindo agora quiser mandar um vídeo ou uma foto da ação que você vai fazer aí na sua casa ou no seu bairro, basta enviar por WhatsApp. O número é 61 98 60 2590, ou então pelas redes sociais da TV, twitter.com/tvnbr ou facebook.com/tvnbr.
E como o jornalista Eduardo Biagini acabou de informar, no Rio de Janeiro a presidenta Dilma Rousseff vai estar à frente da ação.
A mobilização vai envolver mais de 70 mil militares, além dos agentes de saúde municipais. A meta no estado é visitar todos os imóveis urbanos até o final deste mês.
No Rio de Janeiro, 71 mil militares das três Forças Armadas vão atuar em 32 municípios do estado e em 49 bairros da região metropolitana, considerados prioritários pelo Ministério da Saúde por terem alta incidência do mosquito Aedes aegypti. A ação conta também com agentes de saúde municipais. O almirante de esquadra Fernandes, que coordena as ações, informou que os militares não estarão armados e que a ideia principal é a conscientização das pessoas.
A única arma que nós levaremos é o folheto informativo com as orientações à nossa população.
Depois do Dia Nacional de Mobilização, já a partir da segunda-feira, dia 15 de fevereiro, os militares vão acompanhar o trabalho de agentes de saúde municipais na visita a domicílios para identificar e eliminar focos do mosquito ou possíveis criadouros em áreas com água parada. O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Kiep, comenta a importância do apoio das Forças Armadas.
As forças que se somam visam aumentar nossa capacidade de mobilização, de conscientização da população e principalmente de visita desses imóveis. Então a gente está falando de um contingente de 20 mil pessoas hoje fazendo visitas regulares que se somam num período de 3 dias, 4 dias, a mais 71 mil militares. Então isso dá a dimensão da importância da participação das Forças Armadas nesse momento.
A meta do Estado do Rio de Janeiro é visitar todos os domicílios urbanos, incluindo apartamentos de andares altos e lojas, até o final de fevereiro para identificar e eliminar focos do mosquito. Os militares vão atuar também em 646 escolas públicas, levando para crianças e jovens informações sobre o combate ao Aedes aegypti. Reportagem Carolina Rocha.
E um novo balanço de casos de microcefalia em todo o país foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
São mais de 3.800 casos, Ellen, suspeitos relacionados aí ao Zika vírus.
E o Ministério confirma 462 casos de microcefalia no Brasil, sendo 41 com relação ao Zika vírus.
Pernambuco continua com o maior número de casos confirmados. Por isso, o dia de mobilização tem uma grande importância no estado.
E nossa equipe vai acompanhar o trabalho por lá. Da capital pernambucana, de Recife, o repórter Ney Pereira traz mais detalhes ao vivo. Boa Boa noite, Ney. Como é que está a preparação por aí?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Aqui em Pernambuco já está tudo pronto para a ação de amanhã. 7.700 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da mobilização. Os militares vão visitar casas e estabelecimentos comerciais nas áreas urbanas. Como vocês citaram, Pernambuco é o estado com o maior número de casos de suspeita de microcefalia. São 1.500 notificações desde o ano passado. Por isso, a mobilização é grande por aqui. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, já está aqui em Recife para participar da ação, além do comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. A ministra Tereza Campelo falou com a imprensa agora há pouco e destacou que a campanha deste sábado será um marco no combate ao mosquito Aedes aegypti. Na Bahia, outro estado que vai ter mobilização amanhã, 6.600 militares e agentes de saúde vão participar. Quem acompanha os trabalhos da capital, Salvador, é o repórter Paulo La Sálvia, que traz mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ney. Ouvintes da Voz do Brasil, aqui na Bahia são 13 municípios, incluindo a capital Salvador, que vão estar envolvidos no Dia Nacional de Mobilização. A previsão é que 1 milhão de pessoas participem da ação. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, vai estar na mobilização de amanhã, que começa na casa de Jorge Amado, no Pelourinho, onde residências vão ser visitadas, e segue pela região do Mercado Modelo, também localizado no centro histórico da capital baiana. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, convocou a população para participar.
Eu convoco a população a se envolver nessa campanha para que nós possamos mostrar que o nosso povo, a nossa nação, é capaz de vencer um desafio importante como esse de combater o mosquito, que é a principal ameaça à saúde pública do Brasil.
De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, foram notificados 701 casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos aqui na Bahia. Ao vivo de Salvador, na Bahia, Paulo La Sálvia.
E essa ação precisa acontecer em cada estado, em cada cidade, em cada bairro.
Isso mesmo, Luciano. Em Cuiabá, no Mato Grosso, já foram notificados mais de 3 mil casos de dengue só no início deste ano.
E lá, o Sábado da Faxina, como eles estão chamando, vai contar com a presença de militares, agentes de saúde, além de prefeitos, o governador e o ministro das cidades, que também vão às ruas.
Para o ministro Gilberto Kassab, que vai estar lá é hora de cada um fazer a sua parte.
A ação conjunta de todos os ministros, de um contingente muito grande das Forças Armadas, vai passar para a sociedade, para a nação brasileira, a visão de unidade, a necessidade, a importância de cada um fazer a sua parte.
No Maranhão, o esforço para controlar a reprodução do mosquito também vai incluir a capital e várias cidades do interior.
A preocupação é evitar o aumento das doenças causadas pelo mosquito, como explica o secretário estadual de saúde, Marcos Pacheco.
Neste sábado, nós estamos pretendendo, a nossa meta é visitar 8.500 residências. Mas ao mesmo tempo que a gente vai visitar essas casas, nós vamos estar distribuindo material educativo, além das palestras, limpeza também de terrenos baldios. Nós vamos ter dois caminhões o tempo todo com retroescavadeiras fazendo uma ação que a gente chama de bota fora.
Bem, agora vamos para o sul do país. No Rio Grande do Sul, a mobilização vai acontecer nos quase 500 municípios do estado.
E quem faz a convocação é o secretário estadual de saúde, João Gabardo.
Do poder público, nós esperamos que amanhã as prefeituras coloquem seus equipamentos à disposição, suas máquinas, caminhões, para fazer uma grande limpeza nas cidades, um mutirão pela limpeza. É a única coisa que nós podemos fazer neste momento para impedir o avanço do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya, é o combate ao mosquito.
E agora vamos saber da região norte do país. No Amapá, a grande preocupação é mostrar que o combate precisa ser diário. É o que afirma o coordenador da ação no estado, tenente-coronel Robson Monteiro Matos.
O dono daquela casa, o dono daquele estabelecimento, o dono daquele terreno, ele tem que ser orientado, conscientizado, até mesmo comovido. Então eu acho que todos nós, brasileiros, temos que nos conscientizar, e essa guerra só vai ser ganha se todos nós estivermos conscientizados. Por isso eu até entendo que essa segunda etapa, que é o dia do esclarecimento, talvez seja a etapa mais importante de toda a operação.
É importante lembrar também que essa ação de visita às casas já acontece desde dezembro do ano passado.
Até agora, quase 24 milhões de casas foram vistoriadas. Paraíba e o Piauí são os estados com maior número de visitas.
Os agentes e militares identificaram mais de 800 mil imóveis com focos do mosquito. Olha aí, um número considerado ainda alto. Por isso, a gente não pode baixar a guarda.
Então, é o seguinte, amanhã faça a sua parte e evite que um mosquito tão pequenininho se reproduza e possa causar doenças graves como a dengue, a chikungunya e o zika vírus. 7h16 no horário brasileiro de verão.
Cai pela metade o número de acidentes graves nas rodovias federais durante o carnaval.
O balanço da Operação 2016 foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
Nesse carnaval, o número de acidentes graves, aqueles com pelo menos uma pessoa morta ou gravemente ferida, caiu 55% nas rodovias federais em comparação com o carnaval do ano passado. Foram registradas 185 ocorrências entre a sexta-feira, dia 5, e a quarta-feira de cinzas, dia 10. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o balanço é extremamente positivo.
Toda a situação de fiscalização que nós temos feito, de mudança de metodologia, tem elevado esses resultados e todos são extremamente positivos. O número de queda de acidentes graves foi muito grande. O número de mortes, a queda, também houve uma redução substantiva dentro do universo que está colocado.
Na comparação entre o carnaval deste ano e do ano passado, o número de mortes caiu de 116 para 106, uma redução de 9%. Nos seis dias de operação, 1.347 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Para o ministro José Eduardo Cardoso, a imprudência ainda é a principal responsável pelos acidentes.
Apesar de toda a fiscalização que fazemos, ainda gente que dirige após beber, velocidade excessiva, nós temos ainda muitas coisas, ultrapassagem, lugar que não deve haver ultrapassagem. Agora, ao mesmo tempo que nós aumentamos a fiscalização, que nós punimos, nós temos que cada vez mais conscientizar o brasileiro para que isso não ocorra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o país alcançou antecipadamente a meta da ONU, a Organização das Nações Unidas, de reduzir em 50% o número de mortos nas estradas em uma década. Apenas entre 2011 e 2016, a queda foi de 51%. Reportagem Carolina Becker.
Tá com o rádio sintonizado aí? É assim que milhões de pessoas em todo o mundo buscam informações e entretenimento pelo meio de comunicação mais popular que existe.
Em homenagem ao rádio, a Unesco instituiu o Dia Mundial do Rádio, comemorado amanhã, 13 de fevereiro.
Acompanhe agora na Voz do Brasil como o rádio é fundamental no dia a dia das pessoas e importante em situações de emergência.
O rádio é companheiro de todas as horas. Basta ligar e sintonizar. As ondas vêm cheias de informação e conteúdo para todos os gostos.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir então, solta aí.
Me, além de nós.
Um público fiel no mundo inteiro. Para o diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Luiz Roberto Antonic, o rádio faz parte do cotidiano.
O sujeito está indo para o trabalho no ônibus, no metrô, no carro, está andando no parque, está passeando, está trabalhando, né? E está com um foninho de ouvido ali, escutando a sua emissora. O público do rádio é um público extremamente fiel.
Mas o rádio vai além. Pode salvar vidas em situações em que nenhum outro meio consegue chegar. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Elcio Barbosa, explica por que esse meio é um grande aliado.
O rádio ele pode ser uma ferramenta rápida de informações emergenciais. Se alguma comunidade foi afetada por um desastre, onde estão localizados os abrigos e até as rodovias ou localidades de acessos que estejam eventualmente interrompidos.
E esse é o tema escolhido pela Unesco para celebrar o Dia Mundial do Rádio. Para Adalto Cândido Soares, coordenador de comunicação da Unesco, esse veículo passa por gerações, deixando a marca de um grande prestador de serviços humanitários.
Queremos enfatizar o aspecto de que a rádio salva vidas. O rádio ele tem sido o principal aliado para várias questões humanitárias.
A Voz do Brasil cobriu de perto o terremoto do Haiti em 2010 e vários outros desastres, como o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, em novembro passado.
Um cenário triste.
É o que se vê por onde a lama passou depois que a barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana. Tudo foi destruído.
O programa também esteve nas enchentes na região serrana do Rio de Janeiro em 2011 e ajudou moradores na procura por parentes desaparecidos.
O meu nome é Maria Catarina da Silva, sou irmã de José Melo da Silva Correia, e eu estou procurando ele, estou preocupada com ele, porque a Friburgo está tudo, desabou tudo.
Pela Voz do Brasil, a população também acompanhou o treinamento da Defesa Civil contra desastres.
Uma das simulações de prevenção de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ocorreu no Morro do Adeus, que fica no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
E você sabia que esse é o programa de rádio mais antigo do país, com 81 anos no ar? Divulgou notícias históricas, como o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra.
Um ano depois, em 1946, entra no ar a Rádio ONU. A primeira transmissão, no dia 13 de fevereiro daquele ano, alcançou 6 países. A Unesco criou o Dia Mundial do Rádio para lembrar esse momento. Aqui no Brasil, a primeira emissora de rádio nasceu bem antes, em 1923. Era a Rádio Sociedade, que em 1936 foi doada ao Ministério da Educação pelo fundador Roquete Pinto. Surgia então a Rádio MEC, que opera até hoje. O diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Fernando Oliveira Paulino, destaca a importância do rádio no país e cita o programa mais antigo, A Voz do Brasil, como um exemplo.
Pelo trabalho que desenvolve em promover essa prestação de contas das atividades envolvidas pelo Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, criar condições para desenvolver um diálogo com a sociedade a partir de demandas que são encaminhadas continuamente por carta, hoje em dia por e-mail, por telefonema, através dos seus ouvintes, né?
E o rádio continua vivo no cotidiano ou na lembrança de ouvintes como o jornalista Max de Oliveira, que cresceu em Acará, no interior do Pará, e se emociona ao lembrar do companheiro inseparável.
Nós não tínhamos luz elétrica, nós tínhamos a luz do rádio. Meu pai colocava a gente sentadinhos no banco e era um ritual quase que sagrado, o horário do agora em Brasília, 19 horas. Então acho que isso foi muito legal para a vida, isso jamais vai sair da minha memória.
Boa noite, em Brasília, 19 horas.
Hoje o rádio acompanha as novas tecnologias. A Voz do Brasil, por exemplo, já está disponível ao vivo até em vídeo pela internet. Reportagem Ana Gabriela Salles.
No horário brasileiro de verão.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
De 100 agentes brasileiros participaram de operações em grandes eventos para trazer experiências para as Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Um deles foi o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl, com a grande final do campeonato de futebol americano no último domingo.
A convite do FBI, agentes de segurança brasileiros acompanharam os procedimentos adotados pelos norte-americanos, uma ação que encerrou o programa que observou técnicas de segurança em 6 países diferentes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Amanhã é dia de mobilização e você está convocado para entrar na guerra contra o Aedes aegypti.
200 mil militares vão visitar 3 milhões de casas para orientar a população sobre como acabar com os criadouros do mosquito.
Presidenta Dilma estará no Rio participando da ação e os ministros também se unem a governadores e prefeitos para alertar a população sobre os perigos da dengue, chikungunya e o Zika vírus.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.